Welcome to the 4 Geeks Podcast. Viva! Então sejam bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Este é o 13º episódio e marca o regresso do podcast depois de umas belas férias. Desde já, gostava de saber como é que foram as vossas férias e o que é que andaram a jogar. Por isso, mandem-me mensagem para o 4geeks_podcast a dizer o que é que vocês jogaram e como é que foram as vossas férias, porque as minhas foram fantásticas. Passei 2 semaninhas no Algarve com a minha família, onde tive a oportunidade de descansar, ir à praia, estar tranquilo. E depois fui aos Açores, durante uma semanita. Conheci lá a ilha de São Miguel e gostei imenso. E durante estas 3 semanas, portanto, tive a oportunidade de jogar vários jogos. E é isso mesmo que nós vamos falar hoje no podcast. Quando estive no Algarve, e comecemos por aí, levei 2 coisitas. A Nintendo Switch, para poder jogar o Super Smash Bros., como já tinha referido aqui no podcast, e levei também o computador para experimentar alguns jogos que estão na Xbox Game Pass e que eu queria experimentar. Vamos então começar com a Nintendo Switch. Portanto, eu levei a Nintendo e com o intuito de jogar o Super Smash Bros., um jogo que eu já tinha referido aqui e que já tinha falado e que disse que tinha comprado e que estava ansioso para jogar. Mas a verdade é que não joguei assim tanto como estava à espera. Aliás, eu acho que joguei mais Nintendo Switch no avião, quando fui para os Açores, do que quando estava propriamente no Algarve. Mas atenção, este pouco tempo que eu passei com a Nintendo não foi porque o jogo é uma porcaria e porque eu não gosto do jogo, porque não me interessa. Porque o jogo, na verdade, é incrível. E eu já reforcei isso várias vezes aqui. Só que simplesmente não me apetecia jogar assim tanto. E acho que não ia estar a forçar isso. E no Algarve, eu jogava o quê? Jogava para aí, sei lá, meia horinha, fazia uns 7 combates e depois parava. Ficava por aí, não dava mais. Contudo, quando já estava no avião, a caminho da ilha de São Miguel, não foi o que aconteceu. Aliás, eu joguei durante a viagem toda, ou seja, que é cerca de 2 horas. E durante estas horitas, nunca senti que estava a jogar sozinho. Isto porquê? Porque eu tive a excelente oportunidade de ir à janela, que bom, né? As pessoas pensam sempre, entrou num avião, aí é bacana, janela. Mas vamos aqui já discutir isto. A janela é capaz de ser o pior lugar para se sentar. Porque um gajo quer ir à casa de banho e tem de acordar 2 pessoas, porque normalmente as pessoas vão a dormir no avião. E eu vi-me nessa alhada. Eu tinha 2 pessoas ao meu lado e vieram as 2 a dormir o tempo todo. E eu fiquei tipo, opa, e agora? Preciso de ir à casa de banho. E depois uma pessoa nunca quer acordar a pessoa, não é? É um bocado chato. Esta pessoa que estava ao meu lado estava constantemente a deixar cair a cabeça em cima de mim. Então, eu estava a jogar, tranquilo, e de vez em quando aparecia assim, tipo uns cabelinhos à frente do ecrã. E eu assim, epá, foda-se que esta merda. Mano, vá, tira a cabeça. Por isso é que eu senti que nunca estava sozinho a jogar aquilo. Estava a jogar com um amigo. Estão a ver aqueles amigos que metem assim a cabeça à frente do ecrã? O que é que estás a jogar? Era esta miúda. E, epá, eu ficava sempre um bocado à toa, sem saber o que fazer. Acorda miúda, meto-me de lado para ela não meter a cabeça, salto do avião, faço o quê? Pá, lá acabei por deixar a miúda estar, porque não senti que era capaz de acordar. Ela estava com uma cara de quem não dormiu a noite inteira. O voo foi às 6 da manhã, yeah? Portanto, nem eu tinha dormido muito, mas não tinha sono, porque tive a excelente ideia de tomar um café antes de entrar no avião. E lá deixei a miúda dormir. A sorte dela é que ela não se babou para cima da Nintendo, porque aí ia haver problemas. Aí não era eu que saí do avião, era ela. Eu partia a janela, não sei como, arranjava a maneira e ia de borda fora. Para além do Super Smash Bros., também joguei outro jogo na Nintendo, um jogo gratuito, mas não vou falar muito sobre isso, porque não joguei mais do que 2 jogos. Aliás, acho que só joguei durante o Algarve, porque é necessário internet para se jogar. O jogo chama-se Pokémon Unite, e é uma mistura de League of Legends com Pokémon. Desde eu quando ouvi isto, eu fiquei, ia bem, isto deve ser bué da bacana. E é. O jogo é até agora estou a gostar bastante. É um jogo bué simples, bué fácil de aprender. Não é como o League of Legends, que se demora anos a apanhar o jeito. É um jogo bastante fácil e quero, sem dúvida, falar do jogo com uma maior profundidade. Portanto, vou aproveitar os próximos dias para investir um pouco mais nesse jogo, para depois vos contar tudo dito e dizer-vos se o jogo é bom, se vale a pena vocês estarem a jogar, etc. Por isso, ficam já a saber que no próximo episódio trago-vos uma espécie de análise deste jogo. Deixando agora a Nintendo Switch de parte. Portanto, recordar que joguei o Super Smash Bros. Não joguei muito, joguei mais durante o avião na companhia de uma pessoa que estava constantemente a meter a cabeça à frente do ecrã. E joguei também um bocadinho Pokémon Unite, mas vou jogar mais para vos contar tudo dito. Deixando agora esta coisita de parte, vamos para o computador. No computador eu joguei 3 jogos. 3 joguinhos. Lembram-se, não sei se foi no último episódio ou no antes desse, eu falei-vos de um jogo chamado Ori and the Blind Forest. Um jogo que eu instalei aqui no computador fixo, na torre, e quando comecei a jogar pensei, ok, não, espera, não vou jogar isto aqui, porque isto é claramente um jogo para se jogar no Algarve. Pois, lá o joguei. Instalei-o no meu portátil, porque eu levei o portátil, não levei o fixo, e joguei o jogo. Um jogo que é bastante conhecido no que toca ao universo dos indies, e é um jogo que recebeu 2 prémios, um relativo à arte e outro relativo à banda sonora. E era um jogo que já estava no meu radar há muito tempo. E quando voltei a jogar no Algarve, joguei o quê? Pai, umas 2-3 horinhas e pensei, não vai acontecer. Não é o meu género. O jogo é excelente, é muito bonito e tem uma banda sonora incrível, daí os prémios que recebeu, mas a história não me cativou assim tanto e não curti nada das mecânicas. Não curti nada. É um jogo em 2D, salta-se e manda-se umas bolinhas de fogo. Vou dizer bolinhas de fogo. E não há muito mais do que isso. Há uns puzzles e pronto. Não gostei muito. Não me cativou. Mas admito que o jogo é bom. Eu sei reconhecer isso. Eu olhei para o jogo e disse, ok, este jogo é efetivamente bom, mas não é o meu estilo. Por isso acabei por metê-lo de lado e deixá-lo morrer ali no meu computador. Mas não é um jogo que deve ser passado despercebido. Por isso aconselho, sem dúvida, às pessoas que gostam deste tipo de jogos a procurar um pouco mais gameplay e análise mais detalhadas, e consoante o que vêem, compram ou não o jogo. O jogo está baratíssimo para a Xbox e para o computador, através da aplicação, e na PlayStation acho que são 20€, se não me engano. Mas é um indie extremamente bom. É muito bom mesmo. Só que não é o meu título. Pois. Passando para o segundo jogo. E aqui é que as coisas vão ficar interessantes. Até me vou ajeitar aqui na cadeirinha. O segundo jogo que joguei foi Tetris Effect Connected. Vocês agora ouviram Tetris e ficaram assim, Tetris? Esse jogo não é bué antigo? Yeah, é. E deixem-vos dizer uma coisa. Não estava nada à espera de gostar tanto deste jogo. Portanto, eu ouvi falar deste jogo num podcast que ouço, chamado Super Papo Seco, um podcast sobre videojogos, e uma das pessoas que faz o podcast não se calava com o jogo. Tetris isto, Tetris aquilo, o jogo é bem fixe, e tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que bela porcaria, meu. Isso é um jogo de velhos. The fuck? Para que tu vais jogar isso? Não. Claro que nunca na vida vou jogar isto. Mas depois, quando estava a procurar os jogos para jogar durante o Algarve, no Xbox Game Pass, vi que estava lá o jogo. E pensei, pá, por que não? Qualquer coisa, desinstalo o jogo e nunca mais o volto a jogar. Está feito, é isto. E lá tomei a decisão de o instalar. E, para surpresa minha, o jogo é efetivamente bom. Aliás, não é bom, é fantástico. É assim, tal como podem imaginar, o jogo é literalmente Tetris. Portanto, é encaixar peças umas nas outras, fazer umas linhas para não deixar as peças chegarem ao topo da tabela. É isto. Não há mais nada que saber. Portanto, é um jogo super antigo, com uma fórmula básica. E aqui é que se vê a diferença. Porquê é que este jogo, que é antigo, é tão bacana? Porque os criadores do jogo foram capazes de transformar este jogo tão básico e antigo numa experiência incrível. Como é que eles fizeram isto? Através de efeitos especiais e da banda sonora. Vamos começar aqui com a banda sonora. Portanto, a banda sonora é simplesmente fantástica. E só toca quando rodamos as peças ou quando as encaixamos nas outras. Portanto, enquanto não mexem nas peças, pronto, há uma pequena batida, mas não se ouve nada muito nitidamente. Só quando a começamos a mexer e a rodar é que se começa a ouvir a banda sonora. E à medida que o jogo vai avançando e vamos fazendo as linhas, a banda sonora vai ficando cada vez mais intensa e com mais ritmo. E o mesmo acontece com os efeitos especiais. E eu acho que é os efeitos especiais que tornam este jogo um jogo incrível. Portanto, a cada nível existe um género de uma temática. E, como disse, tal como a banda sonora, os efeitos vão ficando mais intensos, mais brilhantes, maiores, à medida que avançamos o nível. Ou seja, à medida que vamos fazendo as linhas. Normalmente aquilo é, em nível de principiante, são 30 linhas que temos de fazer, no nível básico passam a ser 50 e assim sucessivamente. E vou-vos dar o exemplo do primeiro nível, que joguei várias vezes, que tem a temática do oceano. E aquilo começa de uma forma muito simples. Lá ao fundo começa a aparecer umas alforrecas. Sim, ao fundo, tranquilas. Depois, à medida que fazemos 5 linhas, elas já estão mais perto. Vamos para a 6ª linha, de repente começam a aparecer peixes. Vamos ali para a 24ª, aparece um golfinho. Vamos para a última linha, baleias, tudo, um oceano, corais, tudo. E no meio daquilo tudo, o que é que eu senti? Senti que estava numa viagem interdimensional pelo mundo subaquático. Só para vocês verem o quão imersivo a banda sonora e os efeitos são. Eu senti, genuinamente, que não estava ali. Estava a curtir imenso daquilo. E depois de umas belas horas a jogar este jogo, cheguei à conclusão que tomar alucinogénicos ou jogar isto às escuras é exatamente a mesma coisa. Portanto, para quem está interessado em tomar alucinogénicos, deixem estar, vão só jogar Tetris Effect, é exatamente a mesma coisa. Para além desta conclusão, tirei outra. Aprendi uma coisinha muito importante, que foi: eu sou uma merda a jogar Tetris. Esqueçam. Eu sou terrível. Sou a pior coisa à face da Terra. Mas sabem quem é que não é terrível? Pausa dramática. O meu pai. Pois é. Eu meti o meu pai a jogar Tetris e, aos meus olhos, ele é o guru do Tetris. Eu fiquei pasmado quando o vi a jogar. Ele sabia perfeitamente o que fazer. Sabia quando trocar as peças, sabia onde pôr as peças. E eu, às vezes, ficava a olhar, mas porquê que metes aí? Porquê que não fazes logo a linha? E ele, espera. Depois mete a linha para depois fazer 4 linhas ao mesmo tempo para receber o bónus. E eu ficava, uau, what the fuck. Será que isto acontece com os pais todos? Aí. Grande ideia. Vou organizar um torneio de Tetris, mas só para pais. Aí é lindo. Mas espera aí, temos de arranjar um prémio. O que é que os pais curtem? Um grelhador. Está feito. Grelhador. Temos de organizar este torneio entre pais. Tetris Effect. Arranjamos um sítio, metemos umas televisões, levamos umas consolas ou uns computadores e fazemos um torneio de Tetris. O prémio final é um grelhador. Ah, pois. Falem disso aos vossos pais. Isto era bacana, por acaso. Ai, as minhas ideias, parras. Resumindo e concluindo, parece que estou a terminar uma composição de português, recomendo este jogo a 100%. É simplesmente fantástico. Deixem-se levar, acreditem, porque eu pensava que o jogo ia ser mau e quando cheguei lá, não era. E joguei durante muito tempo. E com o meu pai também. Portanto, foi sempre bué bacana. Com o meu pai nunca gostou muito de videojogos. Aliás, os poucos jogos que eu vi o meu pai a jogar foi o Medal of Honor 2 na PlayStation 2. E eu não podia jogar na PlayStation 2 porque ele não me deixava jogar aquele jogo quando era mais novo. Acho que joguei para aí 2 vezes. E sempre gostei. Gostei imenso daquele jogo. Era de tiros. Portanto, era normal que os meus pais não me deixassem. Mas o que é que eu vi mais o meu pai a jogar? Jogos de carros, um de rally, bué antigo, mas mesmo muito antigo. E é isto. Eu não vi o meu pai a jogar mais nada. Portanto, foi bacana o meu pai estar ali ao meu lado a jogar comigo. Isso foi bué da fixe, por acaso. Bem, deixando agora o Tetris de fora, vamos para o último jogo, para o terceiro jogo que joguei, que foi o Far Cry 3. Portanto, como já devem saber, eu sou um fanático pelo Far Cry. Adoro. É o melhor franchise, na minha opinião. E quando saiu o trailer do novo, do Far Cry 6, mostraram que, num dos futuros DLCs, vamos ter a oportunidade de jogar com os vilões dos jogos anteriores. Ou seja, vamos poder jogar com o Pagan Min, do quarto jogo, com o Joseph Seed, do quinto jogo, e com o Vaas, do terceiro jogo. E quando apareceu o Vaas, o vilão do terceiro jogo, eu lembrei-me, peraí, eu comprei este jogo há bué de tempo, mas nunca o joguei. E portanto decidi, por que não? Bora, temos tempo, vamos ver. E assim, muito rapidamente, o que é que eu posso dizer aqui? É um dos melhores Far Crys que eu alguma vez joguei. E não estava à espera, porque é antigo. E eu sou muito picky no que toca a gráficos. Os gráficos são muito pobres do jogo, é normal, é um jogo antigo. Mas relativamente a tudo o resto, o jogo é excelente. Todas as missões são incríveis. Não há uma única missão que eu tenha achado chata. Ao contrário dos outros Far Cry, que têm muito a premissa de missão excelente, depois uma missão para encher chouriços. Aqui não há nada disso. Todas as missões são fantásticas. Eu adorei. Repletas de ação, banda sonora incrível. Tudo excelente, adorei. Para além disso, outra coisa que eu gostei, eu acho que isto foi o aspecto. Um dos aspectos. Não, vá. Eu gostei muito de dois aspectos. E são estes dois que eu tenho aqui também para falar. O primeiro é a transformação da personagem principal. Portanto, nós começamos a jogar com uma personagem que eu agora não me recordo do nome. Eric? Não. Não me recordo. Pronto, não interessa, irrelevante. A personagem principal passa de um maricas que mal consegue usar uma faca. Para um maníaco a destruir tudo e mais alguma coisa com uma lança-granadas e a rir-se do assunto e dizer que está a adorar. Portanto, é uma personagem que nos primeiros momentos do jogo mata uma pessoa com uma faca e entra em pânico a dizer: oh meu Deus, eu matei uma pessoa, não, por favor, não, 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 isto não pode estar a acontecer. E já ali a meio do jogo há uma cena em que ele destrói uma data de carros com uma lança-granadas e começa-se a rir e a adorar. E depois fica pior lá mais para o fim. Então, pá, joguem o jogo que vocês vão perceber. E não é só, não somos só nós as pessoas que jogamos este jogo, percebemos esta transformação. A própria personagem repara que está diferente, porque há um ponto do jogo em que ele diz no que é que eu me tornei. E quando ele disse isto, eu fiquei tipo, pá, excelente, excelente esta transformação, pá, excelente. Mas eu acho que melhor do que isso foi o próprio vilão. E isto é o que as pessoas falam mais no Far Cry 3. É o vilão, o Vaas. Que, na minha opinião, e agora percebo, é o melhor vilão que eu alguma vez vi. Tudo nele é excelente. Tudo. A forma como o gajo fala é, pá, é incrível. Porque vê-se a loucura dele. Ele é basicamente um chefe pirata, vamos dizer assim. E não é um pirata tipo Capitão Gancho. Não, não é isso. É um pirata, vamos dizer, a sério, entre aspas. Eu estou a fazer o gesto com as aspas. E é completamente louco. Ele até diz uma frase que eu fiquei... Aí é bem lindo. Que é também bastante conhecida dentro do franchise do Far Cry. Que é, portanto, traduzindo para português. Eu já te contei a definição de insanity. Insanidade? Insanidade, sim. Se calhar é assim que se diz. Já te disse a definição de insanity. Insanity é fazer a mesma coisa vezes e vezes sem conta e pensar que alguma vez vai ser diferente. Eu, quando disse isto, eu fiquei cheio de arrepio. Fiquei tipo, uau. Uau, fantástico. Tudo nesta personagem é excelente. E eu estou ansioso para, no Far Cry 6, jogar com o gajo. Porque eu não sei o que é que vem aí. Dando uma nota a este jogo, dou um sólido 8 e recomendo a 100% para quem gosta do Far Cry. Porque não vão ficar decepcionados. Bem, para terminar, tenho aqui um update para vos fazer. Um update das streams. Portanto, hoje é quarta-feira, exatamente. E anteontem eu fui comprar uma câmera. Comprei uma câmerazita. Uma câmera que é da Logitech, recomendada por um amigo meu. E funciona, né? Graças a Deus. Está montada e está pronta a ser usada. Ou seja, podemos começar as streams. Aliás, eu posso começar as streams para vocês. Ainda vou fazer uns testes, porque na PS5 não funciona. E isso é muito chato. Acho que funciona através do Remote Play, mas vou ter de ver como é que isso se faz. Porque já estive a ver uns vídeos e fiquei muito confuso. E vou ter de decidir o que fazer quanto a isso. Porque se eu conseguir gravar com esta câmera o que estou a jogar na PS5 através do computador, tranquilo, não tenho que preocupar com mais nada. Mas se não conseguir, ou se for obrigado a comprar uma placa de captura, eu não vou comprar uma placa de captura. Eu compro uma câmera para a PS5, é muito mais fácil. Portanto, tenho de ver isso. Mas estamos prontos para começar e se calhar, agora nos próximos dias, eu vou-vos dizer uma data e umas horas da primeira stream do canal. No Instagram. Portanto, se não querem perder nada quanto a isso, vão ao Instagram, metam 4geeks_podcast e comecem a seguir. Partilhem com os vossos amigos, para quem gosta de videojogos e para quem não gosta também. E venham-me ver a jogar na Twitch. Irei, portanto, dar uma data e uma hora nos próximos dias. Tenho de decidir, tenho de ver, porque tenho algumas coisas a fazer. Portanto, é isto. Quanto às streams, estamos prontos para começar. Uma câmera já está comprada. Um problema que poderá ser resolvido em breve. Poderá, não vai ser resolvido, porque tem de ser resolvido. E mais uma coisinha, antes de me despedir. A PS Now estava a 1€ quando eu voltei das férias. E eu comprei. 1€ por um mês. Aliás, eu até falei disso no Instagram. Estão a ver? Estão a ver? Se me seguissem, sabiam. E tinham um mês de PS Now grátis. Grátis não, a 1€. Vá. É grátis, vá lá. 1€, preço do café. É tranquilíssimo. Portanto, se me seguissem, conseguiam ver isso. Pois, estão a ver? Benefícios. Pronto. Subscrevi à PS Now durante um mês e tenho acesso a vários jogos. Jogos estes que agora vou-me concentrar neste próximo mês a jogar para vos dizer aquilo que vale a pena jogar e o que é que não vale a pena jogar. Desde já digo que tenho instalado o jogo dos Jogos Olímpicos. Isto porque acho que foi o que me convenceu. Porque eu ao início pensei, pá, 1€ só para isto? Que anda porcaria. Depois fui ver e estava lá o jogo dos Jogos Olímpicos e eu já tinha visto bastante gameplay na internet e pensei, bora lá. E ainda por cima, durante o verão, vi os Jogos Olímpicos. Portanto, até fiquei, ei, é bacana, bora lá. Para além dos Jogos Olímpicos, também instalei um jogo chamado Broforce, onde ando a jogar com o meu amigo Bolinha. Mas isso, depois fala-se. E depois, o que é que eu tenho mais instalado? Não sei. Tenho de ver. Tenho de ver, mas agora, para o próximo episódio, podem contar, como já tinha dito, uma análise do Pokémon Unite e venho-vos falar também dos Jogos Olímpicos e, se calhar, de outras coisas. Quem sabe? Fiquem atentos, mais uma vez sigam-me no Instagram 4geeks_podcast, acompanhem tudo o que eu escrevo lá, o que eu faço, o que eu vejo, as minhas opiniões, e fiquem atentos porque mais uns dias e teremos uma data para a primeira stream do canal, juntamente com tudo o resto, portanto o username, etc. Vou usar a minha conta antiga de Twitch, e é isso. Amiguinhos, espero que tenham curtido do episódio, espero que tenham gostado. E é isso, malta. Voltamos para a próxima quinta-feira. Grande abraço!